Eu quero seguir falando sobre princípios de proteção para a guerra. Eu quero começar lendo hoje Salmo 105, versículos 16 a 18. Salmo 105, 16 a 18. Pouquinho da história do patriarca José. Quando nós falamos do futuro, quando nós falamos das batalhas, nós temos que estudar a vida de José. José é um exemplo de um homem, que sofreu, padeceu, foi vendido pela sua família, pelos seus irmãos. Família se protege, família não expõe, mas a família de José vendeu José. Não tem nada pior do que isso, porque aí você não tem onde segurar. Todo mundo segura na família, Eu tenho meu pai, tenho meu irmão, tenho meus irmãos, Enfim, a família dá uma base de apoio. Mas quando você perde a tua família, a partir daí, qual a tua sustentação? Não tem mais. E ele, um garoto, jovem, menino, e vendido como escravo para uma terra estranha. E a partir dali, o destino de José começa para valer a ser traçado. Deixa eu te falar uma coisa: nos momentos de maiores sofrimentos da tua vida, Deus estará construindo os maiores propósitos. Os grandes momentos na tua vida não é quando você está muito feliz, não é quando você está cheio de boas notícias. Isso aí são colheitas. Agora, toda colheita teve um plantio. Toda colheita, resultado de um plantio. Lá no Salmo 126, diz assim: aquele que vem semeando e chorando, voltará colhendo os feixes com alegria. Então, aquele que vem semeando e chorando. Meu irmão, semear dói. Semear machuca. Machuca, tanto semear naturalmente quanto semear espiritualmente. Eu me lembro, meu pai era agricultor, a gente foi criado uma parte da nossa juventude na fazenda, até que ele perdeu tudo lá, em financiamentos do banco. Naquela época não tinha o agronegócio, não tinha os seguros que o agronegócio hoje tem para as terras, para as fazendas. Meu pai arriscou muito e perdeu. Perdeu também muito por maldição, perdeu por bruxaria. Meu pai permitia que as fazendas tinham bruxos, pessoas que faziam trabalhos de macumba, de feitiçaria. Se eu pudesse te contar os fenômenos que aconteciam na fazenda, você não acredita. Inacreditável. Fogo aparecendo, chamas, demônios mexendo em objetos, coisas estranhas, sobrenaturais, Centros, cada casa, cada daqueles caseiros invocava-se uma entidade, os Exus, Tranca-Ruas, Zé Pilintra. Eu cresci ouvindo e vendo essas entidades se manifestando. Então meu pai perdia safras. Eu escrevi na minha biografia sobre um episódio de um plantio de soja. Bonitinha soja, a soja estava grandinha assim. E aí, uma manhã, uma madrugada, eu acordei, todo mundo mexendo em casa, aquela confusão, era bem escuro ainda. Todo mundo foi para a lavoura e eu pulei no caminhão e fui junto. Cheguei lá, só ouvi um barulho, parecia uma turbina de um avião. Já contei isso aqui algumas vezes. Uma turbina de avião, sabe o que era? Eram as asas dos gafanhotos que cortavam a lavoura inteirinha. Bu, 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 bu. Eles cortaram. Até o meio-dia, meu pai perdeu talvez 2-3 milhões de reais, custo de hoje. Claro, como é que você recupera isso? E o pior, o mais incrível, não foi que os gafanhotos cortaram a terra do meu pai. É que os bichos, eles avançavam e não conseguiam transpor um limite da cerca nas fazendas, nas lavouras. Tem o que se chama serão. Serão é uma área carpida, como isso aqui, ó. não deixam nada, para que o fogo não pule daqui para lá, bem, bem grande, uns 20, 30 metros, né? 15 metros antes da cerca, 15 metros depois da cerca, para outra terra. E aqueles gafanhotos, eles saíram, cortaram, chegaram na cerca, e na cerca eles morriam. E aí, o que, que é isso? Como é que pode uma coisa dessa? Esses bichos morrerem aí? Por quê? Porque o dono da cerca dali para frente era um evangélico da Assembleia de Deus, e ele tinha ungido toda a sua fazenda. Ele era pequenininho, não era um cara financeiramente muito grande. Meu pai era, a fazenda do meu pai era muito maior, mas ele tinha divisa, e os bichos morreram. Nenhum deles entraram na fazenda do seu Agostinho, um cristão da Assembleia de Deus. Eu vi esses fenômenos, né? Domingo, isso aconteceu numa quarta, terça, quarta-feira. Domingo, seu Agostinho estava lá na sede da fazenda pregando para nós. Primeira pessoa, segunda pessoa que eu vi, não, primeira pessoa que eu vi pregar o Evangelho. Eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia hino, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia nada. Era absolutamente longe de qualquer uma dessas palavras. Então, quero falar com você sobre como nos prepararmos. Preste atenção, desventuras vêm sobre você, calamidades ou provações, muitas vezes vêm contra nossas vidas. Elas virão, mas por um caminho elas virão, e por sete caminhos elas retrocederão, porque Deus é contigo e Ele é a sua fortaleza, Ele te protege, te ajuda e te guarda. Vamos lá, Salmo 105, José vendido como escravo, sofrendo, né, demasiadamente lá no Egito, na prisão do Egito. E aí no versículo 16 diz assim: eu fiz vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter o pão. Deus mexendo na natureza. Olha isso, Deus mexendo na natureza. Próximo versículo: adiante deles enviou um homem, José, vendido como... Ele não podia ter sido enviado como um príncipe? Tantas nações tinham príncipes, e esses príncipes eram muitas vezes enviados aos outros, às outras nações, para fazer paz. José poderia ser o embaixador do pai dele com honra. Deus não quis assim. Ele foi enviado como escravo. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa a maneira com que você entra, não importa a forma com que você começa, na empresa, na sociedade, no negócio, no casamento. Você pode começar muito humilde, o menorzinho de todos. Você pode começar praticamente limpando o chão, ou alguém, né, levando café, ou alguém como uma secretária. Não importa se você começa lá em cima ou se você começa lá embaixo. José começou como escravo. Não importa como você começa, importa como você vai terminar, e você vai terminar lá em cima. Deus poderia ter protegido José dessa desonra. Escravo, vai como príncipe, vai como um profissional, vai como um artesão, né? Mas não, ele foi como escravo. Fazia parte do treinamento de Deus na vida dele começar lá embaixo. Preste atenção, você está orando por um milagre? Se você está orando por um milagre, a primeira porta que abrir, entra, mesmo que seja uma situação muito simples e muito humilde. Porque uma vez que você entrar naquele lugar, o passaporte para a sua honra estará te esperando. Não fique exigindo, não, eu quero, né, eu fiz campanha, eu orei, eu jejuei, não, eu paguei um preço, agora eu só entro aqui se eu for diretor. Tu vai chegar a ser diretor, no tempo de Deus. Tu vai chegar aonde você quer, mas deixa, a visão e o propósito é meu, os meios e a forma é dele. A visão nasce no teu coração. Deus fala com você sobre o propósito. Visão e propósito nascem em nossos corações. É coisa que Deus põe em nós. É do homem, vindo de Deus, claro. Deus é que põe, mas é nossa. Nós discernimos isso. José tinha tido sonhos, e os sonhos de José deram a ele uma visão e um propósito. Ele via o feixe dele ficar em pé, ele via os feixes dobrarem. Então a visão e o propósito nasce de Deus para o teu coração. Agora, a maneira, a forma é dele. Ele tem, ele sabe e ele conduz. Próximo versículo. Cujos pés apertaram em grilhões. Que vida ingrata, injusta. Esse menino precisava estar amarrado no tronco, preso no tronco com grilhões. Puseram ferrolhos. Sabe o que são ferrolhos? São uns aguilhões que, conforme ele anda, se ele andasse devagar, algum movimento, aquela coisa machucava, atravessava a perna, os tendões dele. Esses são os grilhões. Muitas vezes você está numa situação desconfortável, apertado, sangrando. Literalmente, grilhões sangram a perna da pessoa. Literalmente, você pode estar dizendo: estou aqui sangrando, estou nessa situação sangrando. Deus, tu sabes, Pai. Sabe o que você faz? Pega aquela dor e diga: essa dor que para mim é uma vergonha, que para mim é um opróbrio, eu vou fazer honra para o teu nome, Senhor Jesus. Todas as situações e circunstâncias que te apertarem, que te machucarem, né? Deixa subir como uma coroa, deixa subir como honra para o Senhor. E assim Deus vai receber da tua boca não queixas, não reclamações. Ele vai receber da tua boca louvores. Fazendo isso, você está criando uma nuvem que vai derramar água, que vai descer, que vai ter chuva, que vai ter avivamento. Avivamento não acontece só na igreja. Avivamento não acontece só numa cidade. Avivamento acontece na sua família. Avivamento acontece na tua casa. Avivamento acontece na tua empresa. Quantos querem avivamento financeiro aqui? Avivamento, o que é um avivamento financeiro, bispo? É quando você começa a receber tanta bênção que naturalmente você não tem explicação. Aquelas circunstâncias e situações que estão chegando para você, elas são tão fantásticas que você diz: ei, isso não é coisa do homem, ei, isso não é coisa natural, ei, isso é sobrenatural. E o que é sobrenatural? É avivamento. Claro que você vai dar seu dízimo, sua oferta, ainda mais porque esse milagre veio do céu. Não foi, né, mérito teu, tua inteligência, teu trabalho. Uma providência que Deus fez, uma providência que o Senhor criou. Deus vai te mandar avivamento neste ano. Avivamento para converter teus parentes, avivamento para curar os enfermos da sua casa, e avivamento para ganhar tuas células, tuas equipes, e avivamento de honra financeiramente. Anota aí as injustiças da vida, as decepções, as frustrações, as inquietudes. Olha isso, vou repetir: as injustiças. Quando você diz: isso não é justo, isso não é justo, não é mesmo, não está certo isso, não é? Isso não está correto. Quem trabalhou fui eu, quem semeou foi eu, e agora as situações estão vindo. Olha, a vida, deixa eu te falar uma coisa: não espere da vida justiça, e não deixe que as injustiças da vida enferma teu coração. As decepções, pessoas em que você acreditou, pessoas em que você depositou esperança, fé, né? Tinha uma expectativa na tua vida. Que decepção, que decepção, que golpe, que triste. Frustrações. Aí eu fiz a campanha, eu orei, eu jejuei, né? Eu esperava que Deus fosse me responder naquele dia, naquela situação, naquela circunstância. Hoje eu estou frustrado. Inquietudes. Sabe quando você fica inquieto? Dorme, não dorme direito, acorda sono leve, né? Assim, parece que alguma coisa aqui dentro não está legal, você não está feliz, você não está fluindo, você está com inquietações. Deixa eu te explicar uma coisa: essas inquietações não são humanas, essas inquietações não são apenas os sentimentos naturais, essas inquietações é o Espírito de Deus em você, clamando, gemendo, mexendo, doendo, produzindo. Para quê? Para que o milagre que você está pedindo possa acontecer. Então José foi o símbolo de um homem, de uma pessoa que pagou o preço, que, cujos golpes da vida não o paralisaram, cujos golpes da vida não tiraram ele do seu propósito, não fizeram desistir. Talvez na vida de outras pessoas eles já teriam desistido há muito tempo. José não, José seguiu, José continuou na prisão com os pés, ferrolhos nos pés, com grilhões. Ele seguiu fiel, orando, confessando o seu Deus, não é? Ajudando os outros que tinham necessidades perto dele. Quando ele interpretou o sonho, ele fez um gesto de amor, de abnegação. Ele podia estar amargurado, bicudo, chateado lá no canto, né? Rançoso, né? Fazendo o trabalho dele amargo, com veneno. Não, estava feliz, estava para cima, estava alegre, né? E aí eles tiveram o sonho, o copeiro e o padeiro, trouxeram a ele e ele interpretou. E ali começou o resgate de José. Talvez na noite mais escura da vida dele, no momento em que ele estava mais desesperado. Porque, imagina, copeiro e padeiro ali do faraó, ah, eles vão olhar por mim, ah, eles vão me ajudar, sabe que eu sou inocente, ah, eles vão. Mas gastou ainda, demorou ainda 2 anos, mas ele ficou fiel, e ele continuou, e ele seguiu, e ele fez, e ele prosseguiu, até que o milagre aconteceu. Deixa eu te falar uma palavra. Nesse semestre ainda, talvez na noite mais escura, você vai receber uma mensagem, um telefonema. Sabe quem é? O enviado do rei, para te tirar e para te levar do lugar de honra. Imagina o susto de José. Saiu para lavar a prisão naquela manhã, saiu como todas as suas manhãs, né? Para fazer faxina, para ver o alimento. Ele já se tornara gerente, né, da prisão, debaixo do chefe, né? Ele já tinha conquistado isso. Cara inteligente, né, sempre de bom humor, né, nunca dava problema, só ajudava. Então ele saiu para fazer as tarefas. De repente para tudo. Peça, para. O que foi? Tem um emissário do rei. Parou todo mundo, os presos todos, né, em prontidão. Ficaram, não sabia o que era. Aí entra o emissário do rei. Aí fala com o diretor da prisão. O diretor da prisão fala: pessoal, fila. Todo mundo lá e José no meio. Aí ele diz: cadê José? José falou: estou aqui, chefe. José, dá 2, 3 passos à frente. Pois não, chefe. Aí: José, vem cá, deixa essa vassoura, deixa esse material aí, encosta isso aí. Vem cá. Aí, dispensado, pessoal. Todo mundo vai trabalhar para a rotina. José entra. O que foi isso? O que aconteceu? O rei quer falar contigo. Comigo? O que é isso? Fiz alguma coisa errada? O que eu fiz de errado? De novo? Mais ainda? Não, tadinho. Não, você não fez nada de errado. O rei quer falar com você. Como? Lembra do padeiro e do copeiro? Sim. Pois é. Vai lá. Prepara. Amanhã nós vamos mandar a carruagem. Vamos te levar para lá. E a vida dele mudou. Deus vai fazer assim com você. Vai comigo para o livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Zacarias 3, 1. Veja, a gente vê esses milagres. Vamos pensar que isso aí seja um Big Brother. A câmara externa está mostrando esses resultados. Agora, a gente não vê a câmera interna. A gente não vê o que está acontecendo por dentro. A gente não vê ali, não é, aquela, as reações e simulações dos relacionamentos no mundo interior, no mundo espiritual. Agora, olha isso. Olha o que Zacarias, que escreveu esse livro, fala. Fala. Deus, Zacarias, o profeta, falando: Deus me mostrou. Ele era profeta, teve uma visão. O sumo sacerdote Josué. Na época que Zacarias era profeta, havia um sacerdote, vários sacerdotes, e um sumo sacerdote, que era o mais alto, que era aquele que tinha mais autoridade, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para o quê? Hã? Favorecer, ajudar, se lhe opor. Quanto tempo você acha que Satanás opôs ao crescimento de José? Quanto tempo você imagina que José passou isso aqui, ó? Porque Satanás estava à mão direita. Pega a sua mão direita, só faz isso. A mão direita é a mão que você escreve, certo ou errado? A mão direita é a mão da sua força, certo ou errado? A mão direita representa o que você produz, sim ou não? Claro. Então, Satanás estava onde? Na mão direita. Bloqueando. Tudo que ele fazia não dava certo. Não ia para frente. Comprava, né, um imóvel, não dava certo. Não queria vender, não tinha ganhos. Ia para uma empresa, trabalhava, suava camisa, né? Mas não ia, não dava, a coisa não anda. Quando Satanás bloqueia a mão direita, a coisa não flui. E esse tempo que Satanás está bloqueando a mão direita, esse tempo é o tempo da prova. Exatamente esse tempo é o tempo da prova. Mas isso vai acabar. Sabe quando acaba? Acaba quando o anjo do Senhor vem e fica diante de você. Quando você começa a receber a ministração de um anjo, porque Satanás está te bloqueando. Ah, ninguém vê Satanás não, viu? Ninguém percebe. Ninguém vê o Satanás de pé de bode, de rabo, de chifre, não. Apenas vemos que a coisa não vai, que o projeto não anda, que o negócio não flui. Só isso. Agora, se não flui, é porque está bloqueado. Quem bloqueia? A palavra Satanás, Satan, fala Satan. No hebraico, se você cortar o SA e o TA, são duas palavras. Aquele, tá? TA, Satan, que obstrui, que bloqueia, aquele que impede. Essa é a palavra Satanás. No hebraico, o sentido da palavra Satã, Satanás ou Satan, no hebraico é esse, aquele que bloqueia. A Bíblia fala que a libertação do sacerdote Josué, ou a libertação que eu digo, não que ele estava endemoniado, não, a libertação para que as coisas pudessem dar certo para ele, para que as coisas fluíssem para ele, aconteceu quando o anjo do Senhor apareceu para ele. Quando o anjo do Senhor tomou o outro lado e ele ficou diante do anjo. Muitas vezes o teu pastor é um anjo, muitas vezes o teu bispo é um anjo, muitas vezes o teu líder é um anjo. Quem é o anjo? Sabe o que quer dizer a palavra anjo? Enviado. Ministro. Ministro. Servo. Ministro é servo. Essas raízes dessas palavras: enviado, ministro, servo. Alguém que foi enviado, alguém está sendo mandado te ajudar, te orientar, te falar. Às vezes o anjo te dá um princípio. Já deu o dízimo? Não deu? Tu fez aliança? Não fez. Não faça isso, você vai machucar tua mulher. Não faça isso, você vai machucar tua filha. Não, teu filho, não faça isso não. É o anjo? É esse anjo? Te orientando? Ah, eu não sabia. Pois é, você estava agindo sem sabedoria. Você estava agindo com rudez. Você estava agindo, né, sem estar alinhado com as diretrizes de Deus. Então o anjo chega até você. E se Deus mandou teu anjo, pode ter certeza, se Deus mandou teu anjo, tua força será desbloqueada e você vai produzir muito. Satanás estava à sua mão direita para opor, para que ele não pudesse avançar, para que ele não pudesse crescer. Próximo, versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás, era o anjo do Senhor. Então aquele anjo disse: o Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu, fala comigo, propósito. Olha o propósito aparecendo. O anjo repreendeu Satanás dizendo: ei, o Senhor que escolheu Jerusalém. Presta atenção, Deus precisa de Josué forte. Deus precisa do sacerdote, sumo sacerdote Josué desbloqueado, porque ele escolheu Jerusalém. Ele escolheu sua vida, porque há um propósito. Satanás não pode te bloquear dentro do propósito de Deus. Quando você está no propósito de Deus, chega a ordem para desbloquear a sua vida, por amor e por aliança que Deus tem no propósito. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. E aí ainda fala uma palavra forte para Josué. Não é este um tição tirado do fogo? Né? Sacerdote, como o senhor está com... Como é que você está respeitando esse demônio? Como é que você está respeitando essa entidade? Ele foi uma brasa. Quando ele estava no altar, no santuário de Deus, toda brasa fora do altar é o quê? Carvão. Por que que o diabo faz tudo para tirar as pessoas da igreja? Por que que Satanás faz tudo para quebrar uma cela? Para pôr desconfiança entre os líderes e os discípulos, para que o discípulo, esse cara não me ama. Por quê? Satanás faz tudo. Por quê? Porque no altar você é uma brasa viva. Se Satanás, se as circunstâncias, se os golpes, se as decepções te tiram, aquilo que era uma brasa torna um carvão. Carvão é uma brasa sem fogo, escura, negra. Só isso. Carvão no altar, na fogueira, ele resplandece, ele é, né, incandescente. O anjo disse: sacerdote, sumo, né, sacerdote, o senhor não tem que ter preocupação com ele. Ele é um tição, tirado do fogo, não tem, isso acabou. Ele não tem poder nenhum, ele não tem força. Mas ele estava bloqueado. Como que um tição bloqueia o sacerdote? Como? Sabe por quê? Na mente do sacerdote tinha uma realidade construída no medo. Não era realidade. Quando nós éramos pequenos, a gente era vizinho. Eu me lembro até hoje, tínhamos vizinhos nossos que tinham uns cachorros, mas o latido do cachorro era parecia um trovão. Parece que tremia. E minhas irmãs morriam de medo do cachorro, né? E eu era muito espuleta, né? Já crescendo. E eu um dia passei ali, o cachorro veio e bateu as patas no portão. Ah, para que ele fez isso? Naquele dia eu descobri que a voz do bicho era desse tamanho, mas era um pigmeu de menos de um palmo. Eu falei: ah, safado. Ah, seu safado, agora te peguei. Um dia, né, eu abri o portão do cachorro. Minhas irmãs quase morreram. Todo mundo queria. E saiu, todo mundo esperando aquele leão. Sai aquele pigmeuzinho. Quando ele apareceu, eu bati o pé e parti para cima dele. Ele botou o rabinho debaixo das pernas. Acabou o tormento. Ninguém dormia. Bicho, né? E todo mundo tinha medo de ir lá, de conversar, de ver com o dono do cachorro e mais com ele ainda, morrendo de medo. Muitas vezes você está com medo, Satanás fala, a voz é desse tamanho. O bichinho é pudozinho, tição tirado do fogo. Deus vai desbloquear tua vida, vai tirar os fantasmas da tua mente, fantasmas do teu coração. Ah, se eu der o dízimo, vai faltar. Ah, se eu fizer isso, você vai fazer tudo que Deus te mandou a fazer. Tudo. Presta atenção, você não vai bloquear nada do seu chamado, da sua missão. Vai fazer o que Deus te chamou para fazer. E toda resistência que aparecer, presta atenção, ela vai estar na tua mente. Bate o pé, em nome de Jesus, em grossa voz. Você vai ver o bichinho botar o rabinho debaixo das pernas e sair correndo de você.